Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e Daniel Maldini. Estou aqui a falar-vos de uma segunda manhãzinha gostosa. Peço desde já desculpa a quem usa o meu podcast para ir para o trabalho na segunda-feira de manhã. Claramente não aconteceu. Aos outros, caguei, porque nem deram pela minha falta também, né? Então se calhar só eu vim na segunda à tarde, ou na terça ou na quarta de manhã, portanto... Vamos ser honestos, nem repararam na diferença. Mas pronto, tivemos aí uma semana agitada. Para começar, atuei bem. Tipo, já não atuava desde o ano passado. Literalmente. Acho que a última atuação que fiz foi 20 e tal de dezembro. Foi um dia antes de ir para os Açores passar o Natal. Portanto, quase um mês. Passou quase um mês desde a minha última atuação. E começou logo bem, porque atuei logo 3 dias. Atuei quinta, sexta e sábado. E subi-me bem tal de volta. Porque lá está, é o que eu gosto de fazer no fundo. No fundo, tudo o resto, este podcast, os vídeos para o Instagram, os tweets, mesmo a medicina, isso é tudo, portanto, para divulgar o meu trabalho. Pronto, mesmo a medicina, estou lá nas consultas. Pronto, olha, não tem cancro, parabéns, mas deixa-me um follow no TikTok, pronto, no fundo é também para divulgar o meu trabalho, mas já, obriguei-me a atuar. Já tinha decidido, tipo, quando voltasse de Londres queria voltar a atuar, e autopraxei-me quase para escrever 10 minutos novos, ou seja, o ano passado fiz cerca de 60 minutos de texto novo, completamente novo, algum do qual meti na net, né? O do Pai Natal, o da Pequena Sereia, mas tenho mais texto, que tenho metido tipo reels ou assim, e foi do género, ok, isso foi o material de 2023, bora tipo escrever novos, e a verdade é que pronto, já escrevi 10 minutos para já esta semana, que fiz, portanto, testei quinta, sexta e sábado, e que no fundo, tipo, já, se calhar já são 15, já são 10, já se transformaram em 15, porque entretanto um gajo vai acrescentando ideias, e se calhar já são 15, mas já estou a curtir estes minutos, lá está, como é novo, estou ainda a experimentar e estou a curtir. Depois, para além desta vida de artista ao vivo, pá, fui fazer mais uma tatuagem, que na verdade não foi mais uma, foi mais duas e meia, porque eu queria fazer uma tatuagem, né? Combinei lá, agendei, não sei o quê, foi feito um orçamento para aquela tatuagem, e depois disse, olha, já agora, se por acaso sobrar tinta, pá, dava para fazer esta que também é mais pequenina e meio que não vale a pena ir a nenhum sítio fazer isto de propósito. E o gajo disse, é pá, está bem, pronto. E depois ele viu que eu tinha ao lado uma tatuagem, que é aquela que fiz no casamento do Pires, que já estava assim meio, tipo, a desbotar, e ainda me, portanto, também deu um retoque nessa terceira tatuagem. Portanto, no fundo, fiz duas tatuagens e meia, e conto neste momento com 5 tatuagens. Portanto, sim, sou um motard, identifico-me um motard, sou um motard trans, está bem? Mas já, pá, só que desta vez eu fiz tatuagens na parte interna do braço. Que não é que dou horrores, atenção, tipo, um gajo às vezes brinca, um gajo faz fita, não é que tenha doído horrores, mas também não fiquei indiferente, não vou dizer, é tipo Hamilton, não vou dizer que não mexeu comigo, que os olhos não ficaram assim umedecidos, não chorei, mas... mas o que vale é que o meu tatuador, ele é muito querido e disse que aquilo era um espaço seguro, que eu estava à vontade para chorar, mas pronto, eu também sinto que quando me deixam à vontade, eu pronto, um gajo depois lembra-se que é hetero e que é mó tarde, não, e não pode chorar, né? Os homens não choram, e aguentei-me, que nem um menino corajoso, e até no final recebi outra conta, disse, eu fui corajoso, mas já, parte interna do braço, tipo, por acaso achei, não, pronto, doeu, mas achei que ia doer mais, como me pintaram. A maneira como me pintaram, malta, achei que... Mas pronto, até se fez bem, uma pessoa foi ali falando. Toma como era traço fino, se calhar não foi preciso massacrar tanto. Mas já fiz aí uma tatuagem, fiz 2,5, mas já, a que eu queria mesmo fazer era No fundo é aquele projeto da... Eu já estava para fazer isto há algum tempo, aliás, eu acho que agendei isto em setembro, só que só tinha vaga para agora, portanto, vejam lá. Mas foi aquele projeto que organizei no verão, o da orquestra e do coro dos estudantes de medicina. Pá, e eu já queria fazer esta tatuagem há algum tempo, porque primeiro curti bem o logo na altura, tipo, aquilo foi feito na altura pelos amigos meus, e já tinha achado o logo bem bonito. E depois aquilo retrata a música, mas também retrata o Ilhéu de Vila Franca e os Açores, e São Miguel, e a minha ilha, pronto, epá, então, tipo, era bonito visualmente, mas também acho que representava algo bonito, não só a música, os a minha ilha, mas também o próprio projeto, né? Porque é uma coisa, pá, é um projeto que me marcou de alguma forma, principalmente durante a faculdade, e depois ainda por cima organizá-lo na minha terra, ainda é só acrescentar mais camadas. Depois, pronto, lá estou eu a homossexualizar-me, cheio de simbolismos, não posso, uma tarde não posso chorar, mas pronto. Pá, e além disso, o meu tatuador, que é um Taylor, pá, um gajo que tem um traço muito específico, muito bonito, meio tipo sketch, sketch gráfico, e pá, e pronto, acho que fez todo o sentido, no fundo é isso. Pá, outra cena gira desta experiência, pá, acho que já contei aqui, mas para quem é novo, próprio aí à malta nova que está, aparentemente... Isto meter Instagram, Reels e TikToks, depois a malta, há sempre tipo 5 ou 6 malucos que vêm cá parar, pronto, olha, sejam bem-vindos, isto é um espaço seguro, já sabem, eu sou um otário trans, o resto das pessoas, não sei o que é que são, mas são boa gente, pronto, podem se sentar e ouvir o resto do podcast como os outros. O meu tatuador, ele é um homem trans, e curto best stand-up, e pronto, e a nossa ligação também é um bocado por aí, não por sermos ambos, ele é homem trans e eu um motar trans, mas por curtirmos stand-up. E como é óbvio, quis saber o que é que ele achava dos novos especiais do Chapéu e do Gervais, porque há um bife entre eles e a comunidade. E ele teve uma resposta muito engraçada. Ele o Chapéu eu não tinha visto, e eu disse, acho que vê, porque acho que... Tipo, eu disse, olha, acho que está a giro, mas eu posso estar avisado, né? Porque eu não sou trans, portanto, ele se faz piadas com trans e acha graça, é uma coisa, se tu és trans e achas piada, é outra, portanto, tinha alguma curiosidade. Mas pronto, depois ele viu de Gervais e ele disse, epá, ele foi ver ao Altice, e ele, tipo, estava mesmo irritado, que é tipo, meu, eu não sou contra fazer piadas sobre trans, tipo, podes fazer piadas sobre trans à vontade, mas faz a puta das piadas! E achei graça, porque depois ele acrescenta, tipo, por exemplo, tu, João Nuno, tu fizeste aquela piada sobre o paciente trans, eu ri-me, estava engraçada, pá, mostrei aqui a minha namorada, ela ri-se, portanto, é possível fazer piadas sobre pessoas trans, mas faz a puta da piada. Ele está a dizer isto meio irritado, meio a tatuar-me o braço, que é tipo, bro, queres-te irritar, mas tipo, tira essa agulha do meu braço. Mas há uma pessoa no mundo que acha que eu sou mais engraçado que o Gervais, portanto, super Ricky. Que é mesmo assim. mas eu percebi o que é que ele quis dizer. Tipo, eu também tinha achado um bocado isso do Ricky, até mesmo nós entre os comediantes comentámos isso, que é tipo, opa, já passou, vá. Tipo, eu percebo que queres adressar isso, porque foi um stress na tua vida. Adressa, mas depois chega em frente. Não fiques a meia hora a falar. Tipo, não quero ver, tipo, quem quer ouvir o Ricky, quero ouvir stand-up, não quero ouvir uma TED Talk, não quero ouvir um podcast. Tipo, faz piadas, está tudo bem, tipo, podes fazer piadas sobre trans, podes, tipo, mas faz as piadas. Para além de tatuador, o que é que fiz mais? Tive um fim de semana de primos também, que são primos dos Açores, mas que vivem cá, né? Tipo, uns no Porto, outros não, fora do Porto. vivem cá, e tivemos cá em Lisboa este fim de semana alguns, então, pá, tivemos aí a conviver, comer, passear, que no fundo é sempre bom, porque uma pessoa... Né, porque pelo menos eu com estes meus primos temos uma relação de amizade mesmo, por isso é como estar com amigos, no fundo. E estava a falar com eles sobre preparar refeições. A determinada altura estávamos até esta conversa, tipo, fazer lancheira, preparar a marmita, e a namorada do meu primo tem uma cena que acho inclusive que é patológico, que é ela, quando está aborrecida, cozinha. Eu vou voltar a repetir, porque eu percebo que haja mais gente em choque com isto, mas a namorada do meu primo, quando está aborrecida, quando está bored, quando está tipo sem saber o que fazer à vida, cozinha. E eu acho isto fenomenal. Porque assim, eu quando estou aborrecido, eu consigo lembrar-me de 73 coisas mais engraçadas para fazer do que cozinhar. Tipo, ela começou, por exemplo, naquele dia, no dia que eles chegaram a Lisboa, ela estava com insónias às 7 da manhã, estava na televisão, não estava a dar nada de jeito, então foi cozinhar, foi fazer a comida para... Tipo, para quê? Não se ninguém sabe. É comida porque ela eventualmente vai comer, mas não era uma coisa tipo, ah não, temos que preparar as refeições todas para a segunda... Não, foi tipo, olha, vou cozinhar. Vou cozinhar porque o teu primo ainda está a dormir e olha, só vamos para baixo às 3 da tarde, portanto, já. Yeah. E então teve a cozinhar. Malta, eu se estiver com pressa, esfomeado, eu prefiro mandar-lhe um Uber que vai demorar 40 minutos, trazer comida fria e inclusive enganar-se no pedido, do que a cozinhar. Tipo, quando é para cozinhar, eu faço mesmo um esforço ativo. Tipo, não, Júnior, não podes voltar a mandar vir comida, estás a gastar dinheiro, tens de cozinhar e é mais saudável e no fundo, tipo, eu compro comida, também tenho de comer, não é? Mas tipo, não me dá qualquer prazer. E acho que a única forma de me dar, não é prazer, mas tornar a experiência o mais tolerável possível, é se tiver a cozinhar com alguém. Por exemplo, se alguém, tipo, olha, bora fazer isto aqui, preciso que tu faças... Pronto, e faço, e estamos ali na conversa, e no fundo é tipo, pá, preferia estar a ver TikToks, ou a ver stories, mas pronto, estamos aqui e está-se bem. Caso contrário, impossível ter prazer. Vejam lá isto, tipo, a minha empregada, é tal que eu não sei o nome, e ela também não sabe o meu, pronto, vamos ultrapassar esta parte. Ela vem às quintas. E o que me está a acontecer é que eu chego ali a terça-feira à noite e não me apetece lavar a louça, né? Porque a senhora vem quente e ela lava-me a louça. E eu já começo a pensar nas refeições com base na louça que tenho disponível. Isto é o quão pouco é curto cozinhar, porque não é às vezes tipo, pá, apetece-me não sei o quê, apetece-me isto, pá, não posso, tenho de lavar... Pá, porque depois de lavar a louça também trabalho. Outra merda que eu odeio. Porque não tenho máquina de lavar a louça. E então é, de repente, eu dou para mim, tipo, e lá está, depois também não quero mandar ver comida porque não sou milionário. Mas, eu dou para mim mesmo fazer este raciocínio que é, tenho de cozinhar, né? Tenho mesmo de cozinhar hoje, então vamos lá ver. O que é que tem? Tenho uma frigideira suja? Ok. Então vou fazer uma massa na Wok. A Wok também está suja. Fazer algo no forno, não tenho nada para o forno, vou mandar vir. Pronto, depois acabo de mandar vir ou ir um takeaway. Mas deu para mim cada vez nisto. Que é pensar em refeições com base na louça que tenho disponível. Pá. E quantas vezes, né? É que um gajo vai ali àquele takeaway, aquele panado. Há um resto de umas batatas, há um resto de um pão e está feito. Porque agora está a fazer arroz, pá. Está a fazer massa. E aí, tipo, eu já sei que quando acabar de gravar isto, vou ter de fazer o almoço e já estou, tipo, ansioso. mas já, pronto. Acho que concordamos que a namorada do meu primo, que inclusive é a minha prima já, acho que um gajo já pode assumir que é a minha prima. Pronto, a minha prima está um problema. Está um problema e não sei se dura. Não sei se dura até aos 40. Pronto. Mas já. Família, era estamos a falar. Epá, eu há dois fins de semana também fui almoçar com os meus afilhados. Tenho dois afilhados que são irmãos, pronto. E eu fui almoçar com eles, porque ainda não os tinha visto desde que eles fizeram anos. E um deles fez anos em outubro, portanto vejam lá a qualidade deste padrinho. Mas já, tinham feito anos, ainda não os tinhas visto. E então tinha de levar prendas de Natal, aliás, prendas de anos e a de Natal. Só que a dos anos já tinha comprado na altura, porque lá está, eu comprei. Só que depois não dei para a gente se encontrar e pronto, foi adiante. Entretanto, veio o Natal, pá, eu até disse, olha, eu disse ao pai deles, olha, se calhar esperamos já para o próximo aniversário e assim, pronto, aproveitamos e fazemos logo as três. Mas não, vem cá agora, pronto. E então fui lá almoçar com eles. E tinha já prenda de aniversário, mas não tinha Natal. Então liguei para o pai deles, que é meu primo, e disse, olha, eles que bonecos é que gostam, que personagens é que eles, que filmes ou que séries é que eles veem de desenhos animados para um gajo se inspirar. E lá, eles gostam do One Piece, porreiro. Eu vi o One Piece, o live action, portanto, estou mais ou menos por dentro, né, do Luffy, e, portanto, vou comprar qualquer coisa dentro dessa gama de aspectos, de série e de personagens. E então, fui à Fnac, fui à Toys R Us e não sei o quê, fui a essas lojas, e encontrei lá umas pop figures. E eu tinha ideia que eles já tinham pop figures, tipo de Naruto, de Dragon Ball, e eu disse, olha, vou umas pop figures, qual o problema? As personagens que tinha do One Piece eram todas meio merda. Tipo, não eram personagens, pelo menos das primeiras temporadas. E eu pensei, pá, leve isto, mas depois, tipo, ver-vos a oferecer, eles vão dizer, tipo, isto é o quê? Tipo, ah, isto é do One Piece, não conheces? Eles vão dizer, não. Estava com este medo, estão a ver? E então, porque eu sei que eles viram live action, mas eu não sei se eles viram mesmo o anime. E então, depois estava lá à procura, fui falar com o senhor e disse, olha, tem mais alguma coisa do One Piece? E o gajo disse-me, ah, temos ali um puzzle. Pá, eu fui ver, e o puzzle até era um puzzle pequenino, 500 peças, mas tinha as personagens principais todas. Este que eu conheço, portanto, se eu conheço, eles também conhecem. E pensei, olha, eu odeio puzzles. Odeio genuinamente puzzles. Mas se calhar uma atividade gira para fazermos os três, tipo, e criar bonding, então, criar laços, criar memórias que perdurarão o resto das nossas vidas. Pelo menos enquanto eles não fumam ganzas, né? Tipo, vamos aqui fazer uma cena os três. E então ligo ao pai e disse, olha, tenho aqui duas pop figures que são meio merda e tenho um puzzle para fazermos os três. Ele, ai, traz o puzzle, se é giro, se é giro, olha, traz o puzzle. E ele vê o puzzle. Agora, o que é que o pai dos pequenos, meu primo, não me disse? É que eles também não adoram puzzles. E que se calhar teria sido uma informação muito importante para quando se quer oferecer um puzzle. Que é, por exemplo, se alguém me perguntar, João Nuno, olha, eu estou a pensar a oferecer um barbequim enfiado no cu. O que é que tu achas? Eu não gosto de barbequins enfiados no cu. Ah, então deixa estar, vou-te oferecer, tipo, uma bola para jogares futebol com os teus amigos. Ok. Obrigado. Era só isto que eu precisava de saber. E portanto, se calhar, também o meu primo não é a pessoa mais indicada para o One Falcon Mãe. Se calhar, para o One Falcon Mãe dos miúdos, pá, o meu primo não é de toda a pessoa mais informada sobre isto. E então deu por mim, tipo, a seguir um jantar, com duas crianças nela também irrequietas, deu por mim a fazer um puzzle que eu não quero fazer, eles dois também não querem fazer, não querem tal. E estamos a fazer uma experiência que era suposto ser fixe para os três, para criar relações, e tipo, está toda a gente a odiar. Tipo, uma cena que era suposto aproximar-nos, afastou-nos. Tipo, eu sinto que eles neste momento não me podem ver à frente. Que é tipo, pô, lá vem o chato do puzzle outra vez. Eu não quero ser este gajo. Eu quero ser o padrinho fixe. Que leva os afilhados aos bares de strip e a ver o jogo de Benfica. Tipo, eu quero ser este gajo. Não quero ser o gajo que os obriga, tipo, fazer puzzles, vamos estudar. Não. Isso são os pais que têm de fazer. Obrigar os filhos a estudar e... E sem dizer o gajo para descomprimir, meu. Tipo, é este o papel do padrinho. Não é educar. É educar, mas é educar no, na vertente mais social do termo. Não é educar, tipo, tens de tirar um curso. Não é, tipo. Mas já, pá. E pois é, eu já estava irritado com isto. Estou a fazer aquilo e apercebo-me que me falta uma peça. E aí é que me passo. E atenção, não foi uma peça de... Ah, se calhar os miúdos abrirem já... Não, eles abriram aqui. A gente abriu o puzzle, tipo, em cima de uma mesa, tipo, à minha frente, já por causa disso. E faltava a peça do canto. E depois é, eu não quero estar aqui. Eles também não querem estar ali. O meu primo já adormeceu no sofá, porque ele também odeia puzzles, depois disse-me, está no sofá, cagou completamente na atividade. Gastei dinheiro naquela merda. E nem sequer vou ter a única satisfação que se tem a fazer um puzzle, que é ver o projeto concluído. É o único motivo pelo qual se faz puzzles. É meter a última peça. É a única parte boa de fazer o puzzle. Pá, e eu já estava mesmo, tipo, irritado. A única parte positiva desse jantar é que eu não tive de o fazer. Sabe? Tipo, esse jantar não foi um almoço. Mas foi a única... Não, foi um jantar. Foi a única parte positiva desse jantar. Foi eu não tive de fazer nada. Nada. Foi só chegar lá, trazer o puzzle, comer, e depois pronto, vamos fazer o puzzle. Portanto, até teria sido melhor nem sequer ter levado o puzzle. Pá, estava mesmo irritado e... E às tantas, tipo, o meu primo acorda lá da sua cesta, pronto, para a gente se despedir, e ele estava, tipo... aliás, foi no dia a seguir, fomos lá a almoçar também, e aliás, antes do almoço, fomos lá ter, deixámos merdas, e ele vira-se para mim e diz... Epá, olha, a gente esteve aqui à procura, pá, a respirar o chão, nada... Se calhar falta uma peça porque é um puzzle do One Piece. Pá, e eu juro que sorri. Juro que, é assim, eu não sei se foi propositado, mas se for, props. Pá, porque é bada bom. É bada bom. Tipo, compras um puzzle do One Piece e não conseguiste concluí-lo por One Piece. E tipo, e aqui sorri. Aqui sorri, aqui fiquei mais relaxado. Esqueci-me de todo o sofrimento que tínhamos passado na noite anterior. Tipo, eu sinto que aqui criamos laços. Rimos todos, tipo, é, se calhar, os putos não riram porque não perceberam a cena em inglês, mas eu e o pai criamos laços, estão a ver. Mas pronto, se não foi isso, isso foi a minha incompetência da loja, exijo o meu dinheiro de volta, porque não é que tinha sido caro, mas tipo, bro, está partido. Tipo, se é que me compras um Bionicle, e ele visse um braço. Ou comprasse um Beyblade e ele visse a fisga. Tipo, what the fuck? Mas já, são estes dilemas de família e de puzzles do One Piece. Pá, eu tenho uma cena para partilhar com vocês, porque eu achava que tinha sido o único, e pelos vistos não foi. Vocês estão a par de uma notícia falsa que anda a circular do Pedro Anderson? Estão a par disto? Pá, para começar, quem é Pedro Anderson? Pedro Anderson é um gajo que apareceu na minha vida há cerca de uma semana, porque alguém me disse que eu estava a perguntar, tipo, pá, de investimentos e planos para a vossa reforma e comprar e investir em ações e em fundos, tipo, para não ter o dinheiro parado no fundo. Estava a tentar informar-me disso com pessoas que acho próximas de mim que sabem alguma coisa. E eu tive um amigo que me disse, esse Pedro Anderson, está um gajo, não sei o que, anda a ler um livro do Pedro Anderson. E eu, pá, quem é o Pedro Anderson? Não conheço esse jogador da Suécia. E ele, há um gajo que faz aí uns, tipo, o gajo é economista, ou caraças, faz aqueles livros tipo Como Ser Rico com Ordenado Mínimo, ou Como Criar Riqueza com Ordenado Mínimo. Pronto, faz assim uns, no fundo, tipo aqueles livros do Pai Rico, Pai Pobre, de literacia financeira. Pronto, no fundo é isso. Então, tipo, é um gajo que eu nunca tinha ouvido falar e só comecei a ouvir falar uma semana. Pronto, começando um gajo conhecido, uma figura conhecida e fiável de literacia financeira em Portugal. Pronto, era isto o feedback que eu tinha. E estava no outro dia a fazer scroll no Twitter, no X, para quem é de Instagram, é o equivalente ao Threads, pronto. Estava a fazer scroll naquela merda e, de repente, dei para mim, tem lá uma notícia a dizer, pá, acho que até tirei print. Se não me engano, até tirei print. Onde é que isto está? Não é isto. Eu se calhar não tirei. Ah, está aqui. O apresentador de Casa Feliz, João Baião, chamou Pedro Anderson de irresponsável e disse em direto que as informações... Ah, pera. Isto já foi a segunda, porque a primeira que havia era Banco de Portugal interrompe entrevista de Pedro Anderson com Cláudio Ramos em direto. E eu, what? Deixa ver. Pá, isto era do que parecia aquele jornal, o Eco. Que é aqueles jornais gratuitos, não sei o quê. E então eu abri. Pá, começa a ler, tipo, o gajo está a falar do... O Pedro Anderson está a falar lá com o Cláudio Ramos, não sei o quê. E o Cláudio Ramos pergunta, mas como é que é... Pá, tem noção que nem todas as pessoas podem fazer investimentos dessa envergadura, porque o senhor não tem dinheiro. E ele, não, pá. E o Pedro Anderson, não, pá, porque isto de ter dinheiro... Pá, olha, há maneiras muito fáceis de fazer dinheiro. Olha, por exemplo, está aqui esta aplicação. Não sei o quê. Esta aplicação, vamos chamar tipo Y. Esta aplicação Y, pá, mete aqui 250€. E garanto que-lhe ao fim de 4 meses tem 1 milhão de euros. Ele, como é que isso é possível? Olha, dê-me o seu telemóvel. Depois começa a contar esta história. Aquilo está melhor bem escrito. Pá, vai meter 250€, está bem? Nem explica como é que meter 250€. Realmente podia meter, eu percebi disso, mas mete 250€ e já falamos. Pronto, isso é uma aplicação, aquilo utiliza a inteligência artificial para fazer investimentos. Portanto, aquilo tem 90% de hipóteses de acertar. Portanto, mesmo aqueles 10% que erra, a longo prazo vai sempre beneficiar, não sei o quê. E, por exemplo, olha, veja... portanto, aquilo compra e vende ações com base em identificar algoritmos. E eles falam-se aqui, olha, por exemplo, veja agora no seu telemóvel quanto é que está. E ele olha, já estava 272, olha, como vê, no início perdeu 10€, mas entretanto já recuperou 30, portanto, neste momento está com 270€. Isto ao final, não sei o quê, vai, ao final de 4 meses vai ter 1 milhão. E ele já, espetacular, não sei o quê. Olha, e depois está o Cláudio Ramos, olha, toma a dizer da RSI que o Banco de Portugal está a ligar para cá para cortar a emissão. E o Pedro Anderson, pois não me admira que o Banco de Portugal não queira que as pessoas saibam isto, porque realmente é uma coisa que pode rebentar com a economia do país. Se toda a gente começar a ganhar 1 milhão, né? Isto pode rebentar com a economia do país, não sei o quê, e mandaram a emissão abaixo. E depois, isto, neste momento estão só a relatar o que aconteceu. E depois, o jornalista da redação diz, curioso com isto, decidi experimentar eu. Investi não sei quantos, pá, nos primeiros dias tive prejuízo. Mas pronto, eram 250€ que já tinha posto de parte, que era 250€, era a quantia mínima obrigatória para iniciar esta aplicação. Depois comecei a ver, não sei o quê, ao final de uma semana já tinha 4.000€. Retirei os 4.000, deixei lá só 250 e continuei. E pronto, tive de estar para lá, não sei o quê, realmente, pá, aquilo é espetacular. Pronto, isto anda bem escrito, eu, foda-se. Tipo, e estava sempre a aparecer o nome da aplicação e epá. Isto parece demasiado bom, né? Mas tipo, uau, tipo, bom. Mas depois disse, foda-se. lá está, tipo, parece demasiado bom. E parece um bocado estranho, tipo, o Banco de Portugal estar a invadir um programa. Tipo, a mandar uma emissão de televisão abaixo. Então, foi aqui que, tipo, E então eu fui ver, porra, que jornal é este? E aquele jornal que achava que era o Eco. Depois eu fui ver, tipo, ai, foda-se. O link, vá. Pá, e não dizia lá Eco nenhum. Aquilo dizia, era XPTZBYG2PGXLRP9. Números e letras completamente aleatórios, eu. Sai. Para ver onde é que eu tinha clicado, né? Porque estava a fazer scroll nem prestei muita atenção. Pá, e aquilo era um post patrocinado. E este que estava ali aqui dos prints é outro post patrocinado que já me apareceu entretanto. Exatamente do mesmo género, que é o apresentador de Casa Feliz, João Baião, chama Pedro Mendes sendo irresponsável e disse a direto na TV que informações financeiras desta magnitude podem embalar fundações deste Estado portuguesa. Isto também é de uma página de merda, tipo, ou seja, eu fui quase comido por esta fraude. E entretanto, já soube que mais amigos meus também, tipo, deram de olhos com estas notícias, assim, fakes. Pá, e que isto deve, pá, isto, e até eles também duvidaram, ou seja, malta que já nasceu e cresceu nas redes sociais, que está habituado a perceber merdinhas de esquemas e de fraudes e de fake news, até nós aqui vacilamos um bocado. E acho isto assustador, pá. Pá, eu também nunca iria investir dinheiro assim do nada, mas se já tivesse um gajo mais confiante, pá, não sei, e aquilo estava bem, bem escrito. Eu acho que foi, se tivessem portugueses do Brasil, teria logo, é que não, estava mesmo português de Portugal. Pá, e eles roubaram ali o logozinho do Eco para parecer mesmo que é. Pá, e assustador. Pá, a quantidade de pessoas já deve ter caído nesta. Porque está mesmo lá um link bem da fácil para clicares na plataforma. Tipo, está mesmo fácil. Portanto, e não me deixei enganar, mas isto há muita gente que de certeza que se deixa, tenho a certeza. Pá, tenho inclusive um amigo que já apresentou queixa no Ministério Público destes gajos, porque lá está, estão-me a aparecer bué disto, de agora, bué de... E depois mete o nome de Pedro Anderson, que acho que é um gajo que está tipo na sua casa a escrever os seus livros de literacia financeira, não tem nada a ver com isto. Só como é conhecido em Portugal, por ser o gajo, de repente está tipo... A sua reputação está manchada porque está incluído nestas fake news. Pá, que é fodido, né? Tipo, coitado, o gajo está-nos a tentar ensinar qualquer coisa e estão a foder o gajo. Pronto, pá, quantos minutos é que temos aí de podcast? Aí já estão bem. Olha, malta, recomendações. Fool Me Once é uma série da Netflix. Pá, basicamente o sinopse daquilo é uma senhora cujo marido é assassinado à frente dela. E que ela, depois de ele ter morrido e de o ter enterrado, o vê. Ou seja, ela vê um marido que alegadamente tinha falecido. E depois, pronto, entra aqui em teorias de conspiração, está vivo, não está, é o cérebro dela está-lhe a pregar partidas, ou ele, tipo, está mesmo... Ou seja, depois é isto, é tentar perceber o que aconteceu e se é uma conspiração, se não é, se o homem realmente morreu ou se não morreu. Chama-se Fool Me Once. Está na Netflix e pá, eu curti porque não estava à espera do final. Só, pá, não vos quero também estar aqui a dizer, mas apanho mesmo, tipo, não é daquelas que é tipo, aposto que está mesmo bem escrito, porque aquilo aponta para vários sítios, tu próprio começas a tentar, tipo, foda-se, será que foi aquela pessoa, será que foi não sei o quê, será que foi este, será que foi aquilo, e depois não estava à espera da resposta. Admito, Netflix, apanharam-me. Apanharam-me aqui, né? Aqui vocês enganaram-me. A notícia de Pedro Anderson ainda me conseguia. Aqui vocês enganaram-me. Pá, olha, mas está a giro. Passam 8 episódios de 30 a 40 minutos. Portanto, olha, se não tiverem nada melhor para ver. E pronto, tipo, é o meu stand-up, né? Porque aparentemente sou melhor que o Ricky Gervais. Portanto, só não vê quem não quer, percebem? Só não vê quem não quer. Bem, malta, acho que para esta semana está tudo. Tem um episódio longuinho, é quase meia hora. Quase meia hora para vocês estarem entretidos, está bem? No caminho de casa para o trabalho para casa, no ginásio, lavar a louça, a cozinhar também podem ver isto. Portanto, já sabem, pá. Estamos aí quase no 200. Ia tenso, o que é que será que vem aí no 200? Vem uma surpresa, posso dizer isto, posso dizer que vem uma surpresa. Vá, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalves. Fala agora. Fala agora com João Gonçalves. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora.
Fala agora com João Nuno Gonçalo.